imbécil. Estar sempre a atirar às empresas, aos empresários, a quem paga impostos, é muito fácil estar-lhes sempre a dizer paguem mais que nós só estamos aqui para viver disso.
Muito obrigado,
os hospitais, vou terminar, Sr. Presidente. Os hospitais privados fizeram também uma parte importante da luta que todos fizemos contra o Covid.
E os, obrigado, senhores, não
são,
terminar.
E os senhores não são mais do que isso nesta luta. Muito obrigado. Humildade,
obrigado.
Fazia-vos falta.
Muito obrigado. Muito obrigado. E para o encerramento deste ponto tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, logo que haja condições sonoras para que a Sra. Deputada possa intervir, o que ainda não é o caso, mas vai ser. Senhoras e Srs. Deputados, agradecia que deixassem a Sra. Deputada Cecília Meireles falar. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela gentileza e pela firmeza também. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom, concluindo este debate, eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que fez todo o sentido esta iniciativa e do CDS para a criação de uma comissão eventual para acompanhar a resposta ao Covid. E tanto assim é que aquilo que podemos saber é que todos se juntarão a estas iniciativas. Pela nossa parte, eu gostava de dizer que obviamente terão reciprocidade da parte do CDS na viabilização de outras propostas e de outras comissões, tanto mais que em relação ao PAN, eu creio que as diferenças entre as duas propostas são poucas e pontuais, para não dizer nenhumas, e em relação ao PS, desde que haja abertura para o passado, também não haverá nenhum problema. E eu gostava só de deixar aqui uma coisa clara. Não é, obviamente, a intenção desta Comissão esvaziar as outras, como é por demais evidente. Todas têm que continuar a fazer o seu trabalho e dizia-se, soube assunto que se discutiu neste Parlamento foi a Covid. Mas houve alguns assuntos relacionados com a Covid que não foram aqui discutidos e dos quais o Parlamento ficou fora e que têm a ver com a monitorização da resposta. Isso não foi feito aqui e isso deve ser feito tanto em relação ao passado como em relação ao presente. E talvez isso torne mais claro para alguns partidos, porque eu compreendi e creio que compreendi haver aqui algum consenso, embora alguns partidos pareçam mais interessados em encontrar as pequenas coisas em que somos dissonantes do que o grosso em que estamos de acordo. Mas eu confesso é que não percebi a intervenção do Sr. Deputado Moisés Ferreira, Sr. Deputado, porque eu creio que o seu deputado cria inimigos, ideias e atribui a outrem argumentos que eles nunca tiveram e depois esgrime contra eles. É assim, uma espécie de discussão consigo próprio em que chama outras pessoas que não têm nada a ver com esse assunto e outros partidos que não têm nada a ver com esse assunto, Sr. Deputado. Porque, olha, o CDS nunca na vida propôs que o Parlamento fechasse. O seu deputado inventou isso. E depois gostava também de dizer, há uma coisa que não pode passar em claro, porque disse que temos que fazer comparações internacionais. Tem toda a razão. Eu acho, por exemplo, que há comparações internacionais, por exemplo, com a nossa vizinha Espanha, em que o partido que o senhor deputado conhece bem e até imita, chamado Podemos, está no poder. Vai. Talvez seja interessante fazermos essas comparações internacionais para percebermos exatamente a desgraça que os senhores trazem quando chegam ao poder.
E
mais uma coisa.
E a Venezuela.
E esta não pode passar em claro. O senhor deputado disse aqui uma coisa que é gravíssima e que me leva a defender a honra de milhares de portugueses que o senhor aqui hoje ofendeu. O senhor deputado disse que o comportamento dos privados durante a pandemia foi vergonhoso. Foi isto que o senhor deputado disse. E eu gostava de lhe dizer, em nome e na defesa de milhares e milhares de portugueses que trabalham em IPSS em Portugal e que muito fizeram para combater e que muito da sua vida abdicaram dias e dias, semanas e semanas, fechados em instituições deste país, para defender a vida dos idosos e dos doentes que tratam, o senhor ofendeu-os. E se tivesse vergonha, devia ir a pedir desculpa.
Está assim encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. Passamos ao ponto sexto. Passamos ao ponto sexto, que consiste em debate de iniciativas do PAN e do Partido Ecologista Os Verdes, que recomendam ao Governo que não apoie indústrias... senhoras e senhores deputados, se não se importarem que a gente passa. Muito bem. Então, nesse caso, passamos a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que apresentará a iniciativa do PAN no ponto 6º que agora começamos.
Já te cumprimentei, já o cumprimentei.
Senhor Deputado André Silva, faça o favor de iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A história tem-nos mostrado que, perante uma crise económica, a tendência é a de uma retoma e recuperação sem olhar a meios. A seguir a uma crise económica, o foco coloca-se sempre numa emergência produtivista que visa disparar o crescimento a qualquer custo. A redução no preço do petróleo, que provavelmente se manterá ainda há algum tempo, vai desincentivar o investimento em tecnologias limpas e os governos vão estar desesperados para subir o produto interno bruto o mais depressa possível, mesmo que tal implique o apoio a indústrias poluentes. Não pode ser este o caminho se queremos potenciar uma nova realidade que nos proteja de crises futuras que já se avizinham e que serão inevitáveis se apostarmos no regresso ao business as usual. A 10 anos do ponto de não retorno climático, não podemos continuar a insistir no mesmo modelo que nos trouxe à atual crise económica e climática. O momento impõe-nos que desenvolvamos esforços na transformação dos modelos socioeconómicos, focando-nos no bem-estar das pessoas e no estabelecimento de uma relação de equilíbrio e respeito pelos limites do planeta. Não partimos do zero e devemos capitalizar investimentos já feitos e potenciar muitos outros no sentido de tornar o Pacto Ecológico Europeu como o elemento central para a construção de uma nova União Europeia solidária, transparente, atenta às necessidades das pessoas, justa e equitativa e em equilíbrio com a nossa base natural. Desta crise resulta muito claro que a intervenção do Estado é fundamental para responder de forma eficaz a esta, mas também a outras crises que tenhamos para enfrentar. Não é possível um constante desinvestimento nas estruturas que garantem segurança, serviços de saúde, de educação e de apoio social, algo que deverá ser alterado no seguimento desta crise. Temos que garantir que o funcionamento das empresas em tempos de crise e a quando da sua recuperação económica cumpra a legislação laboral através do fortalecimento da capacidade inspectiva e da ação por parte das entidades reguladoras. Mas, para além de tudo isto, temos que garantir que há uma estratégia concertada, coesa e coerente, com uma visão de médio-longo prazo na direção da sustentabilidade, comunicada de forma cuidadosa e consciente, justificando bem as opções tomadas no sentido de conquistar o apoio dos cidadãos e dos empresários para a oportunidade de operar uma mudança estrutural rumo à sustentabilidade ambiental e a uma sociedade mais resiliente e justa. O objetivo deve ser o de estimular economicamente no curto prazo, mas dando sinais claros ao mercado de qual irá ser a trajetória no médio e longo prazo, dando confiança ao tecido empresarial sobre para onde devem direcionar os seus investimentos. E uma estratégia com uma visão de compromisso tem como premissa que todos os apoios devem ser oferecidos com contrapartidas em termos de desenvolvimento sustentável. O dinheiro dos contribuintes não deve ser usado para passar cheques em branco a empresas ou setores poluentes. Um governo comprometido com o cumprimento das metas do Acordo de Paris, dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, incluindo os compromissos mais ambiciosos de redução de emissões para 2030 e de neutralidade carbónica para 2050, tem que garantir que os resgates e os apoios económicos não são direcionados para empresas ou setores poluentes sem contrapartidas ambientais. A recuperação económica não pode flexibilizar a legislação ambiental, ela deve marcar uma aposta no investimento e na formação para uma transição justa e ecológica na área de energia, da agricultura, do turismo, da aviação, da mobilidade e dos transportes ou dos resíduos e da economia circular. Senhoras e senhores deputados, este é um momento de escolhas difíceis, mas é também um momento que definirá o nosso futuro coletivo. Por isso, devemos enfrentá-lo com esperança e com coragem para promover a transição para a sustentabilidade, fundamental para a existência da espécie humana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. E para apresentar a iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, atualmente vivemos uma emergência de saúde pública no plano mundial que obriga a adoção de um conjunto de medidas excepcionais e temporárias. Os vários impactos que terá sentem-se não apenas na saúde, mas também em termos económicos e sociais. com a desaceleração da economia e com consequências negativas em múltiplos setores de atividade. Temos de prevenir que não se sintam também em termos ambientais. Não será esta a oportunidade para que o dinheiro público seja canalizado para investimentos em modelos sustentáveis que permitam combater as alterações climáticas através de um crescimento inclusivo e sustentável e de criação de empregos verdes? Não será o tempo de concretizar as promessas feitas ao combate às alterações climáticas, à mudança de comportamentos, ao respeito pelo planeta? Os verdes consideram que durante a atual crise o dinheiro do Estado deve ser direcionado para modelos comprometidos com o equilíbrio e a sustentabilidade. Deve ser, preferencialmente, usado para uma economia verde e privilegiando as micro, pequenas e médias empresas, cujo papel é absolutamente decisivo na nossa economia e não em grandes empresas poluentes. Como é cada vez mais evidente, as alterações climáticas são um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta e devem continuar a ser tratadas com a devida prioridade, devendo apostar-se na transição energética, investindo sobretudo em tecnologias limpas e verdes. Devemos parar e, em vez de salvar indústrias ultrapassadas, poluentes e intensivas em carbono, em vez de sustentar os combustíveis fósseis com subsídios públicos, devemos assumir uma linha de rumo à promoção de incentivos fiscais a projetos que contribuam para a transição da economia. A par de todos os aspectos que importa salvaguardar, é essencial que a crise provocada pela pandemia da Covid-19 não afete os objetivos globais e nacionais da sustentabilidade. Aliás, os investimentos na produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis serão também fundamentais para ultrapassar esta crise. A verdade é que tudo o que os países fizeram durante e após a crise deve ter também como preocupação a construção de economias mais iguais, inclusivas e sustentáveis. No fundo, sociedades mais resilientes aos desafios que enfrentamos, independentemente da sua natureza. É preciso responder aos desafios de saúde, sociais, económicos e aos ambientais. E isso faz-se com ações e medidas concretas. É precisamente isso que, a par de outras iniciativas, os Verdes têm vindo a apresentar. É proposto através deste projeto de resolução. Sublinhamos. O projeto que os Verdes trazem hoje a debate visam, no relançamento da economia, que precisamos que os dinheiros públicos não sirvam para resgatar as grandes indústrias poluentes. Entendemos que este é um bom sinal que o Governo pode e deve dar aos cidadãos e às empresas, disse.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita Joacim de Catar Moreira. Faz favor.
Votarei favoravelmente a estas iniciativas legislativas, exatamente porque é época de regular e taxar a atividade industrial e extrativa enquanto principal poluente. Estamos a falar de taxar a atividade industrial e extrativa e não de a apoiar e não de a financiar, exatamente porque este momento, mais do que alguma época atrás, urge garantir o estrito cumprimento das metas ambientais. E esta época, esta pandemia está a convocar-nos a uma aceleração da transição energética e não ao seu adiamento. É hora de mudança de paradigma. É hora de nós, efetivamente, cumprirmos as nossas retóricas ambientalistas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não há dúvida que o coronavírus pôs ainda mais incapacidade do capitalismo diante dos problemas da humanidade. Perante a pandemia, tudo o que os defensores do capital, da superfície,